Seja bem-vindo, ouvinte da Audioativo, a mais um incrível programa do História e Música. No episódio de hoje, nós iremos mergulhar no universo musical do tropicalismo, criado por Caetano Veloso e Gilberto Gil, que sacudiu o final dos anos 60. Período marcado por uma onda de protestos e por um Brasil que estava afundando em uma ditadura total. É com esse cenário que eu e minhas colegas Camila Santana e Rosa Maria Santos iremos trazer análises das músicas desse movimento que marcou a década. Sou Eduarda Kinak. Me aguardem, eu volto já.
Antes de começarmos a falar sobre o que foi a Tropicália e o que suas músicas queriam transmitir, é necessário entender em que contexto o movimento estava inserido. Desde 1964, o Brasil estava imerso em uma ditadura militar. Nos primeiros anos, a presença de militares no poder tinha a intenção de ser temporária. Entretanto, isso foi mudando em um curto período de tempo. Em 1967, com a criação de uma nova Constituição e com a imposição de um novo militar no governo, o então Marechal Costa e Silva, que defendia um aprofundamento da ditadura corrente da então conhecida Linha Dura, e as coisas começaram a virar de ponta cabeça. A partir daqui, qualquer ato contra a opressão seria fortemente reprimido. Durante seu mandato, que durou até 1969, uma onda de protestos surgiu, em especial no ano de 1968, conhecido mundialmente por ser um ano bastante movimentado e recheado de acontecimentos que marcaram a história, como a morte do estudante Edson Luiz causada pela intervenção de um policial durante um protesto no Rio de Janeiro. A partir disso, diversas outras manifestações contra a ditadura militar surgiram, como a passeata dos 100 mil ou até mesmo as greves trabalhistas em São Paulo. Os artistas também se mobilizaram contra o regime, utilizando as armas que tinham, entre elas o apelo junto à plateia. No mundo da música, os protestos apareciam nas canções que eram muitas das vezes exibidas em grandes festivais, como o Terceiro Festival da Música Popular Brasileira, produzido pela TV Record em 1967. Foi durante esse festival que a Tropicália surgiu no mundo da música pela primeira vez nas vozes de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Com a Bossa Nova e MPB, a Tropicália buscava renovar. Além disso, o movimento dialogava com o Manifesto Tropofágico de Oswald de Andrade. Ou seja, eles queriam incorporar vários elementos de culturas diferentes a fim de formar uma nova identidade. Foi o que o tropicalismo fez ao unir a música popular com o som da guitarra elétrica e os elementos do pop art. Vale lembrar que, apesar do enorme sucesso que o movimento teve, no início o público não gostava dessas ousadias dos tropicalistas. Guitarra elétrica e músicas daqui, segundo os defensores da música popular, era uma heresia misturar elementos estrangeiros com a nossa música. Foram muitas vaias até Gilberto Gil e Caetano Veloso conquistarem seu público. Não demorou muito para que o principal disco do movimento fosse lançado. Em 1968, Tropicália, Punch et Circense já estava vendo nas melhores lojas. O disco foi uma parceria entre Caetano e Gil junto com outros grandes nomes, como os Mutantes, Gal Costa, Tom Zé e até a Nara Leão. É importante lembrar também que o tropicalismo não foi algo exclusivo da música, mas também das artes plásticas e até do cinema. Infelizmente, tudo que era bom durava pouco. No mesmo ano, o AI-5 apareceu e a censura veio com força. Muitas músicas do movimento acabaram sendo censuradas e diversos artistas foram presos ou exilados.
A mãe da Virgem diz que...
Pois é, Duda, não era fácil ser artista durante a ditadura, especialmente depois do AI-5, em 1968, que legalizava a censura e permitia a prisão sem direito a habeas corpus. As poucas liberdades que os cantores e poetas tinham foram totalmente proibidas, e a censura das obras se tornou o novo normal. E exatamente quando o ato institucional 5 foi determinado, Caetano e Gilberto Gil, os precursores do movimento, deram o golpe que marcaria o final precoce da Tropicália, 3 anos após sua criação. Para evitar suas inevitáveis prisões, os dois se auto-exilaram em Londres e lá ficaram por mais 3 anos. Inevitáveis porque as letras de suas canções, como É Proibido Proibir, na qual, em sua primeira exibição ao público, Caetano grita para uma plateia que os vaiava sem pudor: "Vocês são iguais a sabe quem? Aqueles que foram na Roda Viva e espancaram os atores." E aquele abraço, que contava sobre a indiferença dos moradores do Rio às violências do período. Eram críticas duras ao regime militar. Certamente seriam censuradas e seus compositores presos. Apesar de curta, a Tropicália marcou para sempre a música brasileira, tanto no âmbito político da arte, com suas letras debochadas e satíricas, quanto no estrutural, com suas guitarras elétricas distorcidas, cabelos volumosos e roupas escandalosas para a época. Não foi simples. Eram tempos sombrios e assustadores. Mas, como sempre, a arte sobreviveu e achou modos de se expressar, evitando a censura e a tortura. Não é, Rosa?
Isso mesmo, Camila. Os cantores encontraram na música uma forma de denunciar os abusos na ditadura. Às vezes isso era feito de modo muito discreto, às vezes as críticas apareciam de maneiras mais claras. É nesse contexto que temos duas músicas muito emblemáticas do movimento, Pânico et Circenses e Lindonéia.
Eu quis cantar minha canção iluminada.
A primeira canção, Pânico et Circenses, dá nome ao álbum do qual faz parte e já no título faz referência à política romana de fornecer comida e entretenimento à população, pois segundo os antigos romanos, sem esses dois itens o povo se revoltaria contra o governo. A música, portanto, é uma crítica à burguesia, que se aquieta com esses mecanismos de controle, preocupando-se apenas em viver, mesmo que sem objetivos, como de transformar a sociedade, por exemplo. Na primeira estrofe, o panorama mostrado é o de um cantor que tenta se rebelar e chamar a atenção das pessoas ao redor para fazerem o mesmo. Todavia, ninguém parece interessado em sair das suas cômodas posições. Os instrumentos utilizados na obra também propõem transformações. A junção do pandeiro com a flauta, bateria e guitarra faz com que os artistas consigam misturar os ritmos brasileiros com o pop, além de criar cenas imagéticas, assim como o cinema. A prova disso são os sons de talheres ao fundo da música para reforçar a cena de um jantar. Outra música muito interessante é Lindonéia. A canção é uma releitura encomendada por Nara Leão a Caetano e a Gil, de um quadro de mesmo nome que, por sua vez, trata de um crime, o assassinato de uma mulher. Os primeiros versos trazem a imagem do quadro, que tem como moldura um espelho com flores. O nome Lindonéia, presente também nessa estrofe, pode tanto remeter a uma pessoa bonita quanto a uma mulher negra. Essa segunda interpretação é possível por conta da forma popular como o nome é grafado. Em os versos mais à frente, essa hipótese se torna ainda mais viável, pois o cantor associa Lindonéia à cor parda. A vida comum de Lindonéia, retratada na canção, e os sonhos interrompidos mostram que a vítima poderia ser qualquer um de nós. Outra denúncia presente é a constante vigilância da polícia, abordada de maneira muito clara.
Apesar do curto tempo em que esteve presente, a Tropicália serviu como inspiração para diversos outros movimentos musicais que surgiram depois. Essa ideia de mesclar estilos completamente diferentes para formar um novo foi o que abriu portas para inúmeros artistas de diversas gerações, até os dias atuais. E esse foi o História em Música de hoje. Obrigada pela presença e até o próximo episódio.